continue com o Brasil Regional.
Neste programa especial da edição de número 900, Brasil Regional está recebendo Renato Borghetti. Renato, você com o seu filho e o violonista, o...
Neuro Júnior.
Neuro Júnior. Vocês têm um trio também, né? Porque você tem o quarteto que eu vi aqui no Clube do Choro, né? Uhum. Que é com o Vitor Peixoto, o Daniel Sá e o Pedrinho Figueiredo, mas tem esse trio também que eu vi no CCBB aqui em Brasília.
É muito legal, porque eu brinco, tem uma geração nova aí de músicos, no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, que eles estão bavoando, então, assim, eles criaram aqui num coletivo chamado Pedra Redonda, onde tem um estúdio, eles se reúnem, gravam, fazem a produção de outros trabalhos de outras pessoas. Então é muito bonito. E para mim é legal, porque, queira ou não, a gente vai ficando já com o tempo, no bom sentido, não é? Não é que mas um pouco mais preguiçoso, né?
Mas acomodado, né?
Acomodado em todo sentido. Às vezes até musicalmente, mas acomodado. Daqui a pouco tem uma viagem longa, de ter que fazer um trecho, ter que dirigir, por exemplo, já dirigi tanto. Então eu estava mais preguiçosão nesse sentido. E agora tocando com esses dois aí, eu pego o carro e precisava fazer 1.000 quilômetros, fizemos, dá tudo certo. Eu encaro no Dominguinhos, que gostava também de uma estrada, né? Mas embora é muito legal e o trabalho acaba soando bonito, né? Então eu tenho já oficialmente essas duas formações. O trabalho de quarteto, que como tu falou, o Daniel Sá, o Vitor Peixoto e o Pedro Figueiredo. Daniel e o Pedrinho já tocam comigo há 35 anos, né? E essa formação agora em trio, que é com o Pedro Borghetti, meu filho, e o Neuro Júnior.
E é bonito ver. É bonito. Tudo é lindo. Bonito,
eu sou suspeito.
Não tem jeito, né, Borghetti? E agora, Borghetti, a gente vai falar um pouquinho dessa fábrica de gaiteiro que você tem lá em Barra do Ribeiro, né? Que é um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade lá de conhecer. Você foi muito gentil e nos receber e mostrar a fábrica toda do início até o final do processo.
Depois tivemos que fazer um sacrifício, tomar uma cervejinha também, que ninguém é de ferro.
Pois é, cara. E lá na cervejinha, olha, assim, olha a nossa ousadia, que estava o João Roberto Neck e o Duda Gomes.
Percussionista, super músico.
O João Roberto Neck, o violonista, né, que toca com as cordas viradas. E a gente teve a ousadia, o atrevimento de mostrar algumas composições nossas para você ali. Você ouviu com toda a paciência e tal.
Né? Claro. E o lugar ali também pedia música, né? Pedia a beira do rio ali, né?
A beira do rio, Guaíba. Mas então, e essa fábrica aí, mano? Como é que veio essa ideia? O lugar também é muito específico, né? Muito legal, a beira do Guaíba.
Nós chegamos a ter umas 30, 40 fábricas de acordeões no Brasil. A maioria no sul, de São Paulo para baixo. Mas elas todas foram desativando, falindo, migrando para outra atividade, principalmente moveleira, talvez pela madeira e coisa, né?
Sim.
E chegou um momento que nós ficamos sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil. E isso me acendeu, assim, um alerta de, pô, tem alguma coisa errada. Imagine um forró sem sanfona, uma música caipira sem o acordeon, uma música gaúcha sem a gaita, né? Isso pode, a médio e longo prazo, ter alguma consequência. A gaita é um instrumento europeu, né? Ela chegou no Brasil pela imigração. Então existem belas fábricas de acordeon na Europa, principalmente na Itália, mas são instrumentos muito caros. O mais simples de lá é um instrumento quase proibitivo aqui, para muita gente. E os instrumentos fabricados aqui, mesmo os antigos, mesmo os reformados, também parte de um valor um pouco alto para quem, uma criança, por exemplo, que vai começar a se interessar por tocar o instrumento. Então, o que que eu fui atrás? Se a gente fabricava acordeões a 40 anos, 50 anos atrás, hoje é possível, não que seja fácil, mas é possível. Eu fui atrás tentando ver se existia algum maquinário, não existia praticamente nenhum, mas as pessoas que chegaram a trabalhar nessas fábricas, o conhecimento, muitos estão trabalhando assim em casa mesmo, fazendo esse reparo de instrumento, afinação, reparo de fole, essa coisa. E eu fui atrás desse pessoal e fui montando, fazendo matriz e comprando equipamento, adaptando equipamento, fabricando equipamento também, que tem alguns que são muito específicos. e montei uma pequena fábrica, primeiro na cidade de Guaíba, próximo de Porto Alegre, e depois aí quando deu a oportunidade, ali na Barra do Ribeiro, que é onde eu moro hoje, né? Então, na beira do rio, um prédio antigo, um prédio quase centenário, aí eu consegui passar a fábrica para lá, a escola para lá, e a gente está na Barra hoje com a fábrica. Então, a gente fabrica um instrumento do zero hoje, nós não terceirizamos nenhuma peça, nem palheta, nem botão, nem madeira, nem nada. A gente compra toda a matéria-prima bruta e dali sai a gaita, né? Mas a única diferença de uma fábrica, por isso que é a fábrica de gaiteiros, a gente, quando fica pronto o instrumento, a gente não vende nenhum. A gente não comercializa. A última etapa, que seria a venda, toda a produção é destinada ao ensino de crianças, jovens de 7 a 15 anos, de forma gratuita. Então, a gente oferece as aulas, né? E eles podem levar o instrumento para casa para estudar sem precisar comprar. Então, exatamente para desse problema que tem, da dificuldade de instrumentos, dificuldade de professores, né? A gente consegue apresentar o instrumento para a criança. Aí depois, se querem comprar um instrumento, seja importado, ou seja antigo, reformado, ou de uma fábrica que agora existe no Rio Grande do Sul, é uma fábrica chamada Minuano, ali em Tuparandi, perto de Santa Rosa, que faz um instrumento acessível, bom, honesto, e ali é a fábrica na Barra do Ribeiro. E nós temos outras 24 escolas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
O trabalho maravilhoso, hein? Nossa Senhora. Renato, vamos ouvir então, para finalizar agora, mais música?
Podemos, sim. Nós podemos escutar um chamamé, que é um chamamé que é bem conhecido também, o quilômetro 11.
Sim.
O quilômetro 11 é um chamamé muito, muito legal, que tem... Eu tenho a gravação do primeiro disco e tem uma gravação que é de um outro disco chamado Acordeonista, que eu acho que nesse disco nós podíamos escutar o quilômetro 11 e podíamos escutar também o Shot Laranjeira, que é um shot recolhido pelo Paixão Cortes, nós falamos dele.
Foi.
É um shot... do folclore gaúcho, que a gente fez também um arranjo para o Shot Laranjeira.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional, neste programa especial, está recebendo Renato Borghetti, que sugeriu Quilômetro 11 e Shot Laranjeira. Mas, Borghetti, o papo tá bom, a conversa tá boa, né? Teria tanta coisa para falar ainda lá das suas apresentações na Áustria, na Europa, né? Que você tem um... Você vai para lá seguido, né?
Vamos, seguido a gente vai... Leva de volta a gaita para a origem, né? A origem da gaita é austríaca, né? Foi um austríaco que inventou o acordeão.
Foi ele, eu esqueci o nome dele agora.
Cirilo Damiani.
Esse é mesmo, esse aí. Esse aí, você sabe tudo, né? Então, Borghetti, nossa, que imensa alegria tê-lo aqui no Brasil Regional. Você que é uma referência na música brasileira, instrumental brasileira, né? No exterior também. Sua maneira de tocar, sua paixão pela música, né? Isso incentiva também muitos jovens a seguir na música, acreditando que é possível ter uma carreira, né? Assim como o teu trabalho na fábrica de gaiteiros também é um indicativo disso. Então, só alegria aqui, Renato, ter você no Brasil Regional.
Muito obrigado, eu fico muito honrado de estar participando do programa de número 900, né?
900.
Puxa vida, já é uma história também linda, né? Pô, obrigado pelo convite.
É, e agora é rumo ao 1000, né? Então,
rumo ao 1000, vamos lá.
Vem o 901 e depois o 999.
Que venha 1000.
Que venha 1000. Muito obrigado, Borghetti. Grande abraço
para
você.
Um abraço para você.
Acabamos de apresentar Brasil Regional.